Dá um tapa aí.
Pera aí, deixa eu voltar pra gravar aqui. Tá gravando. Você viu como meu fone tá melhor? Ó o tapa.
Tá mesmo.
É, eu acho que é por conta do microfone que eu comprei. Aí ele separa o áudio do microfone. Tanto é que eu tô falando no meu microfone de mesa e eu tô até um pouquinho longe dele. E não é costume. Eu tava falando colado nele.
Eu só quero que o meu chegue logo.
É verdade, né? O seu, você tá com esse problema aí da privatização dos Correios.
Porra, Correios, esse já vai ser o papo leve. Esse vai ser o papo aleatório. Porra, Correio, irmão, eu te defendo contra o Paulo Guedes. O Léo, inclusive, já saiu o Vista Nerd, que eu sei que eu vou esquecer no podcast. Vista Nerd, um monte de gente
Ah,
falando
isso
de
aí,
Vista Nerd.
gente,
E porra, Correio,
é.
ah, meu, não é isso, né, irmão? Cadê minha porra, meu microfone? O cara
Mas
falou
tava
que
pra chegar
mesmo.
que dia essa porra?
Não, então, ainda. Esse é o problema, ainda tá no prazo pra chegar. Eu tô causando na vida
Ah,
do
você tá
Correio.
reclamando só, tá, entendi.
Eu fiz a compra do meu microfone. Estamos investindo nesse programa, não sei
Que filha da puta.
porquê, mas estamos investindo nesse programa, não sei porquê. E a previsão de entrega do microfone é pro dia 28 do 7, certo? No dia
Ok.
16 do 7, eu recebi um e-mail dos Correios de manhãzinha falando: seu produto saiu para entrega. Eu falei: caralho, já? Né? E aí eu
É nóis,
fiquei.
né? Tô.
É, não é isso. Eu passei a manhã inteira do dia 16 esperando o moço dos Correios chamar. Os vizinhos estão achando que eu sou o vizinho fofoqueiro, porque não pode ouvir uma voz na rua que eu já saio correndo. Inclusive, no próprio dia 16, eu ouvi alguém gritando, eu saí correndo, cheguei na varanda e era o vendedor de panela.
Disfarçado de carteiro.
Disfarçado de carteiro, só pode ser. E aí, quando tipo, deu o meio-dia, eu resolvi consultar de novo nos Correios, tava lá, carteiro não foi atendido. Eu falei, ué, se eu tô na espreita desse filho da puta a manhã inteira, onde é que ele passou? Onde é que ele passou por mim, eu não vi.
Pois é.
E depois disso, não teve mais atualização. Falaram, a gente vai entregar aí e aguarda. E eu tô todo dia, eu estou cogitando a possibilidade de colocar o modem do lado de fora da casa pra eu ficar lá o tempo inteiro.
Das 6 horas da manhã você já vai pra porta já.
6 horas da
Sabe qual que é o
manhã.
foda? É que provavelmente ele vai bater aí mais uma vez, ou ele nem bata aí na sua casa, e aí ele vai dar como carteiro não atendido de novo, vai
Ele
fazer você
volta
ir lá
pro marido.
buscar. É, não, ele
Não,
vai fazer você ir lá buscar.
se eu for buscar, é suave, porque ele me fala em qual agência dos Correios tá e tem duas agências aqui perto. Eu não fui ainda porque eu não sei em qual ele tá, né?
É,
O
então.
meu medo é ele voltar pro destinatário.
Não volta. Se for correr, não volta. Mas sabe o que você podia fazer? Você pode amanhã ligar nas duas agências e falar assim: ó, eu tenho uma encomenda pro Caco. O cara tá falando aqui que não tô recebendo aqui, que o carteiro não foi atendido. Tem uma encomenda pro Caco, foi foda, né? Se a pessoa soubesse seu apelido. Mas, ó, tem uma encomenda pro Caco e agiliza aí meu lado. Eu quero saber se tá aí que eu vou buscar. Aí ela só fala assim: ah, saiu pro destinatário já. Aí você fica na bota.
Mas aí tem a fita da quarentena, né, viado? Tem que pegar ônibus pra ir e tal. Se bem que eu atravessei a cidade, né?
É, então. É, pois é. Você atravessou São Paulo inteiro pra ser demitido, porra. Vale a pena.
Castiva, ou podcast da Siva.
Começando mais um Cast Cida, o podcast da Cida.
Excellent!
Eu sou o Caco Moreira e. Eu não sei. Minha vida não faz mais sentido.
Aqui é o Ignez e. Eu até estranhei agora que você falou Caco Moreira, que eu sempre Caco Ramone, né? A quarentena tá mudando tudo, eu não tô acreditando mesmo, cara.
É porque, tipo, eu tinha que usar meu nome, né? Todo mundo usa o nome aqui. Só eu que me escondo da sociedade humana. E todas as minhas redes sociais são Caco Moreira. Por que que eu uso o Ramone aqui?
Mas não era, né? Você era mais conhecido como o Caco Ramone, o Eterno. O Eterno
Por
Caco Ramone.
causa do finado Dollar Cash. No finado Dollar Cash, eu era Caco Ramone, porque eu gostava muito de Ramones. E o Paulo era Paulo Icari, porque eles gostavam muito de Evangelion. E até o Paulo já não tá mais usando o Icari, e eu tô nessa pegada Ramones. Mas quando a gente começou o Cash Vida, eu prometi pra mim mesmo que eu ia abandonar o Ramones, porque eu tenho vergonha disso hoje em dia, né? Tipo, nome de nickname de anos, de quem é Ramones.
De banda, né? De
E ele foi criado porque eu era uma pessoa de 15 anos que gostava de Ramones e ouvia Green Day, né? E sempre ficou pra eu falar Caco Moreira. E como no Dollars eu sempre me apresentei como Caco Ramone, sempre foi automático.
E você sempre esquece, né?
Quando eu vejo, quando eu tô editando, eu lembro, eu falo, idiota, de novo. Toda
filho,
semana
filho
aí.
Da puta, filho.
Filho da puta.
Mas é engraçado, porque quando eu era pequeno, eu também tinha, o meu e-mail era Gustavo LP. De LP, todo mundo perguntava se era de Lopes, mas era de Linkin Park. Que merda, né, cara? Quando a gente é criança, era foda.
Nossa, ridículo.
É, mano, ridículo.
Parça, teve um tempo da minha vida, eu tenho muita vergonha. Eu era muito... Quer dizer, eu não era muito quando eu vinei. Green Day. Eu realmente gostava, né? Ali daquela fase do American Idiot, pá, tal.
É, tá. Então, o punk rock, né? O menino juventude transgressora.
É, e tinha a menina na escola que ela gostava muito de Green Day. E aí você já quer dar aquela, né? Não, e eu nem gostava tanto assim. Mas eu me autoconvenci que eu gostava pra caralho, só pra puxar essa menina. E como o jovem faz coisas que se arrepende da vida, né? O jovem... Todo jovem é jovem.
É o jovem.
A gente tem que confirmar isso, porque todo jovem é um...
Mas jovem... Jovem é um momento pra errar, né, na vida.
Eu fiz. Eu estava com o meu All Star. Tênis de roqueiro. All Star. Em um pé eu escrevi Green. E no outro eu escrevi Day. E andava assim pela rua.
Parecendo um lunático, né?
E andava assim pela rua. Com o pé direito escrito Green e o pé esquerdo escrito Day. Caralho, que vergonha disso.
Mas e... Tá, mas...
É
e
boa,
aí, né? A menina? E a menina?
Eu nunca peguei.
Que merda de história, bicho. Eu tô aqui esperando um final feliz pra ela.
Não, não tem final feliz, não. Quer dizer, ela não é sentido, eu não.
É, hoje ela tá bem, né? É dona de uma empresa renomada. E você tem o tênis escrito Green Day aí ainda.
Tenho mais.
Mas afinal, o que a gente veio falar aqui hoje, cara? A gente tá aqui 10 minutos já papiando aleatório.
Nós estamos num período de quarentena, eu ainda tô de quarentena, Gustavo Pinheiro, eu sei que também está ainda, deve ter alguém ainda de quarentena estamos, nesse Brasilzão. Estamos. A gente tava sem pauta pra gravar e falou, vamos gravar o que a gente tá fazendo na quarentena e foda-se. E é isso que a gente veio
fazer. Mas é bom, porque uma hora ou outra, a quarentena não acaba as coisas que você tem pra fazer, sabe? Eu tô trabalhando igual um camelo, aí a hora que eu paro, de trabalhar, eu fico meio perdido, sabe? Eu fico meio desnorteado. Porque eu quero fazer muita coisa fora do trabalho, e aí não rola. Porque eu não sei o que faço. Eu quero assistir uma parada, eu quero jogar alguma coisa, aí, tipo, eu acabo não fazendo nada e eu vou assistir The Office de novo. Que eu já tô maratonando pela terceira vez agora.
A nessa do The Office, vai rolar o podcast de The Office?
Vai rolar sim, a gente vai fazer o podcast The Office primeiro que o Nerdcast ainda. Chupa, Jovem Nerd.
Então eu tenho que assistir, né?
Seria uma boa. Mas não precisa assistir tudo não, porque ele dá uma caída forte, viu? No, na metade aí do caminho.
Eu tô vendo The Office.
Tô spoilando aí já, mas...
Eu vi a galera fã de The Office, que teve esse revival de The Office do nada, né? Era uma série que algumas pessoas falavam e do nada virou, tipo, a maior série de todos os tempos.
Pois é, né, cara? Eu também achei estranho. Não sei o que aconteceu, não sei se é período de quarentena e aí a galera entrou nessa vibe aí de, porra, vou aproveitar pra assistir as coisas que eu queria assistir, mas não tinha tempo. Porque tem esse bagulho, né, também. Sei lá, vou assistir... Tem a diferença de você assistir as séries que tá no hype aí, Dark, que foi esses tempos atrás aí. E tem uns negócios que você quer muito assistir, mas não vai por conta de tempo, né? Te falta tempo. E aí eu acho que o The Office sempre fica para trás. E aí, do nada, a galera voltou.
E aí, eu como sou uma pessoa que nado contra a maré da modinha, eu tô vendo The Office, mas eu tô vendo The Office do UK. Eu tô vendo com o Rick Gervais.
Nossa senhora, que desperdício de tempo também, né?
Caralho, é muito bom. É muito engraçado o The Office da Inglaterra. Puta que pariu.
Mentira, eu fiz essa promessa já que eu vou assistir esse The Office aí, mas não agora.
Ele é curtinho, ele tem duas temporadas e as duas temporadas cada uma tem 6 episódios.
É, eu tava ligado nessa fita aí, mas é que... Mas eu acho que devia ser o mesmo formato do outro The Office. O correto do outro The Office, do The Office dos Estados Unidos, é eu iria achar que ficaria melhor com essas duas temporadinhas, assim. Porque, mano, ele tem uma barriga que, tipo, você não sabe mais o que tá acontecendo ali. E você chega um momento que você já tá, mano, tá, eu cansei já, não vai pra frente isso aqui.
É porque, mano, mano... É o formato de grade dos Estados Unidos e da Inglaterra, né?
Pois é. Os
Estados Unidos, ele precisa completar a grade, não que a Inglaterra não precise. Mas se você for ver, historicamente as séries da Inglaterra são mais curtas, né? Ok, Doctor Who. O Que Living, por exemplo. O Que Living na Inglaterra se bem que ele é de uma televisão americana, que é da BBC América. Mas se ela fosse de uma ABC da vida, eles iam arrastar pra caralho, transformar no This Is Us. No, na HBO América, não. É ali no pé do freio. Eles produzem, pá, um ano de hiato, depois lançam outro. Eu gosto de séries britânicas. Doctor Who, né?
Ah, não tô reclamando do formato, não. Eu só acho que deu uma arrastada aí no The Office, foda. Eu tô acabando agora, acho que é 9 temporadas, mas eu tô acabando aí de novo. E é meio massacrante, assim. Chega um momento que você fala, mano, beleza, eu vou terminar só porque eu comecei. Mas é muito do caralho, assim, as piadas e tal. Eu curto demais. Mas falando de The Office, aproveitando que você puxou esse gancho aí, a gente vai discutir sobre o que a gente tem feito aí na quarentena. E eu queria fazer uma indicação já. A gente tava conversando em off... E agora eu vou abrir aqui todos os nossos 6 espectadores, ou 20 espectadores, 6, você acredita? Aumentamos agora. Eu passei até pra minha mãe agora. Cara, tem um programa, não sei se a gente pode chamar de programa, no YouTube, que é o Some Good News, do John Krasinski. Eu só, antes da quando começou, na verdade, a quarentena, eu não sei nem se esse programa começou na quarentena, mas eu acho que sim.
Começou na quarentena.
Começou, né? Tanto é que o Luciano Huck tentou copiar. Eu nem sei que pé que deu aí do Luciano Huck, cara. Eu não sei se continuou e tal.
Cara, mas...
eu
também não. Mas só deu tanto rage nele na internet.
Que O cara afinou total. Mas aí esse programa do John Krasinski é ele trazendo algumas notícias aí, chamando uma galera que é conhecida dele. E ele é super queridão, assim, né? É muito maneiro. E aí, mano, é um programa que... Eu acho que eu devo ter assistido uns 5. Eu não sei se tem mais que isso. Deve ter mais. Eu devo ter perdido. Mas eu devo ter assistido uns 5 até agora. E eu deixo pra assistir sempre antes de dormir, porque eu choro pra caralho, cara. No último que eu assisti, eu tava comentando com o Caco agora e a gente tava conversando sobre Hamilton e tal. E depois a gente vai falar mais. Mas no último que eu assisti... no penúltimo, ele forma... A galera vai fazer... Eu não lembro se é faculdade ou se a galera tá se formando no colégio agora. Mas acho que é no colégio. E aí ele manda um certificado pra galera. E ele chama o Steven Spielberg, velho. Pra falar numa parada do Zoom com...
Pra ser paraninfo.
Com formandos. Isso, paraninfo. E, mano, isso é muito foda. Isso é muito foda. Tem um outro que eu não... Eu acho que é do Hamilton também, que ele chama o elenco de Hamilton pra cantar pra uma menina. Tô dando vários spoilers aqui, mas pode assistir que tem muito mais bagulho. Ele, tipo, ele tá muito feliz fazendo aquilo, saca? E ele é muito queridão, assim, faz umas piadonas. Ele se reuniu com o elenco de... Nossa, esse foi foda também. Ele se reúne com o elenco do The Office pra trocar uma ideia. Conversa com o Steve Carell... sobre o The Office e tal, e eles discutem. E, mano, esse em específico do Hamilton, ele no final... Eu acho que esse do Hamilton é um dos últimos. Esse no final, cara, ele fala sobre a importância de ser uma boa notícia. Ele, em resumo, assim, tem muito mais, mas o texto dele é assim, fala, ó, eu sou só o apresentador daqui, gente. Vocês são as notícias boas. E aí, tipo, começa a mostrar vários trailers da... Vários trailers, ó. Vários vídeos da galera se curando do câncer, a galera se curando do Covid. E aí tem tipo tem um spotzinho no meio do programa, que é ele perguntando como que tá o clima da onde a pessoa tá. E aí ele chama vários atores, atrizes e tal pra falar. E aí sempre o que eles falam é assim, ah, como tá o clima aí, tipo, tem um que é o Samuel Jackson, como é que tá o clima aí, meu Samuel Jackson? Aí fala assim, ah, o clima tá muito bom. E aí, nesses spots, e é sempre assim, como é que tá o clima aí, Emma Stone? Aí ela fala, ah, o clima tá muito bom. Como é que tá aí, ô Robert De Niro? Ah, o clima tá muito bom. E aí, nesses spots, assim, da galera se curando do câncer, a galera falando assim, ah, aqui tá muito bom mesmo. Mano, eu desaguava de chorar, mano, eu desidratei, assim, de chorar. a galera levantando da cadeira de roda, assim, porque por conta do corona a galera tá super debilitadona, e a galera meio levantando e todo mundo se aplaudindo, o pessoal se casando na varanda de casa, assim, e o prédio todo em volta aplaudindo. Mano, é muito, 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 muito lindo, assim. E aí ele fala, porra, eu sou só o locutor aqui, né? Não lembro a palavra exata, mas ele fala, gente, eu sou só o locutor, vocês são as notícias boas aqui. E aí ele começa a chorar, velho, mano. De verdade, foi uma das coisas mais legais, assim, que eu tenho assistido na quarentena. Eu não tenho assistido muitas coisas, talvez, mas eu assisti esse parada em específico, mano, é muito foda, é muito foda. Fica aí minha recomendação. Eu falei pra porra e é isso aí.
Eu tô procurando aqui o bagulho do Luciano Huck.
O programa dele?
É.
Eu vi uma foto, cara, faz uns 2 meses atrás aí. E eu acho que rolou essa parada mesmo. A galera deu um rage nele e ele saiu fora.
E é a produção, ele ia ser pro Globoplay. E, mano, eu entrei aqui no site e eu achei um episódio só.
Ah, então tem a parada?
Tem no Globoplay. Aí eu só não sei se teve só apenas um episódio, e é o que tá lá, que é do Dia dos Namorados. Ou se pelo fato de eu não ser assinante, ele não me deixa ver a lista de episódios.
Mas nossa, eu abri aqui procurando e o programa do Luciano Huck é exatamente a mesma coisa. É igual, que tá um pouco de esperança? Que tá um pouco de esperança e boas notícias.
É, isso
aí. E é foda porque o Luciano Huck copiou até o estilo do cartaz, né? Que é o John Krasinski colocou as filhas, ou filhos, não lembro, não sei, pra pintar. E o cara colocou a mesma coisa, velho.
Que teve um que é Angélica que invadiu o programa, que nem Emily Blunt.
Olha, caralho, velho. O que passa, né, galera? Acho que não, ninguém conhece o John Krasinski, não. Pode ir. Toca daí que vai funcionar. Nada contra também, mas, porra, né?
Até porque ele é o futuro presidente, ela é a futura primeira-dama, né?
É, eu não quero ficar amarrado a nenhum presidente aqui também. Mas também não vou perder essa chance. Mas, ó, eu fui procurar aqui se eu achava o programa no Google Play e tal, e a galera falou um bagulho que é real, ó. É o padrão Hulk de falta de criatividade. Pimp My Ride, cara. Lembra do Pimp My Ride? Sim. Que é o Lata Velha também. Eu tinha esquecido disso também. Como é que é esse Extreme Makeover? Extreme Makeover, esse aqui eu nunca vi, eu acho. Extreme Makeover. Será que é de carro também? Não, é de casa, cara. Olha, igualzinho do.
É o Lar do Cilar.
É o Lar do Cilar, é igualzinho, mano.
Não, o The Wall, ele comprou o bagulho. O que quer ser o milionário? O que quer ser. O pessoal fala, quem quer ser o milionário do Brasil é o Silvio Santos? Só que quem tem o direito da produção daquele programa que aparece no filme do Brasil é o Luciano Huck. É da Globo.
Pode crer. O The Wall eu nunca tinha amarrado, mas o Quem Quer Ser o Milionário é bem.
Não, o Silvio Santos, ele fez o Show do Milhão na cara do Milhão.
É que o Silvio Santos, ele é muito cara de pau, né, cara?
E o Show do Milhão, ele não tem muito a ver, porque ele era um programa de perguntas e respostas aleatórias, tá ligado? Quantos desses existem no mundo? Tá ligado? O Silvio Santos, ele fez uma onda e fez o dele no Brasil, colocando o bagulho da mala, tal, pá. Agora, o formato do Quem Quer Ser um Milionário do Brasil é do Luciano Huck.
Então, mas é estranho, porque o Luciano Huck, ele foi fazer esse formato aí do Quem Quer Ser um Milionário agora, de perguntas e respostas, recentemente, cara. Você tá querendo dizer que ele comprou muito antes? E tá usando agora isso?
Não, estou dizendo isso. Eu estou dizendo
que provavelmente você, como peça publicitária dentro desse conteúdo investigativo.
Inclusive, Luciano Huck, que é formado em publicidade e propaganda, parceiro aí, ó. Diferente.
Estudou turma de 1982, né, com a gente.
Só turma maravilhosa formada em publicidade. Só gente do bem, Luciano Huck, Danilo Gentili.
Paulinho Cachaça jogava bola demais.
Aquele mano do Facebook, como é que é o nome dele?
Do Facebook? O Mark Zuckerberg?
Não, do Facebook.
O Meirelles.
Maurício Meirelles, formado pro Visão também. Vinícius Moura, logo mais. Só gente do bem.
Só gente ruim mesmo.
Alex André. Porque eu acredito que o Silvio Santos nunca tenha comprado o formato do Quem Quer Ser o Milionário. Porque o Show do Milhão era diferente do Quem Quer Ser o Milionário, né? Normalmente, quando você compra um programa de fora, você segue o mesmo padrão. por exemplo, a estética. O CQC era um programa comprado de fora que seguia a mesma estética. A roupa preta, a forma de piada, a identidade visual. Provavelmente, a Globo esperou a poeira baixar, que o Silvio Santos não faz o Show do Milhão já há muito tempo, e foi lá e comprou o formato. É que nem... era normal programas de músicas no Brasil. Você tinha o Ídolos no SBT, aí o Ídolos passou pra Record, o SBT pegou outro e... Quando a poeira baixou, a Globo foi lá e comprou o formato do The Voice.
Ainda que tenha algumas coisas diferentes, ainda o formato é o mesmo.
É o formato é o mesmo. Mas é isso. Quarentena, né? Eu não tô assistindo nada disso na quarentena. Falaram de Hamilton... Falaram, só tem nós dois aqui. O Google falou de Hamilton. Eu assisti Hamilton e eu achei do caralho. Do caralho. É uma puta produção da Disney Plus. E puta, o musical é muito foda.
Pra mim que não tô ligado. Pra mim que não tô ligado nada. Conta aí mais ou menos.
Não, o Lin-Manuel Miranda, ele escreveu o musical e as músicas, e fez a batida, fez todas as músicas pra tal, baseado na biografia do Alexander Hamilton, que é um dos pais da independência americana, né? E ele tem essa peça na Broadway desde 2015, e em 2016 eles filmaram o musical como se fosse quando a banda faz um show e lança o DVD.
Um especial, né?
Eles fazem o jogo de câmera, tal, pá, mas eles filmaram a apresentação deles num dia normal. E agora, eu não sei se deu algum problema pra eles conseguirem lançar isso, porque aparece a data, né, no começo aparece que é em 2016, a Disney Plus abraçou o projeto e lançou, cara. Ele lançou no streaming da Disney e eu achei do caralho, eu assisti uma vez só. E eu não consigo parar de ouvir as músicas no Spotify. E ele já tá guardado aqui pra assistir uma próxima vez aí. Já tá? Vamos. Ah, cara, é muito bom.
Eu baixei, mas não. Quer dizer, né?
Opa!
Vou assistir nas locadoras aí, online. Mas ainda não assisti, mas deixei lá separadinho. Eu queria mais. Eu tenho um certo preconceito, pra falar a verdade, com o musical. Nossa, eu tenho um problema muito sério com o musical. Mas todo mundo fala que esse é, tipo, a fuder demais, assim.
Cara, ele é muito doido você pensar que você tá vendo a história da independência americana e os principais homens da independência americana estão ali, o Alexander Hamilton, o George Washington, e é tudo com a pegada de hip-hop, tá ligado?
Talvez seja já vale, acho que você me comprou aí. Na verdade, eu já ia assistir, só tô fazendo drama.
Tô fazendo esse drama. Mas, cara, eu achei bem legal, é muito foda. Tem uma jogada muito genial dele. Que o palco que eles estão, ele roda. Ele tem duas partes que rodam. Tem uma que roda mais no centro e tem uma que roda mais ampla. E eles acrescentam isso na história. E isso é muito
foda.
Eles acrescentam isso na história. Tem uma isso parte que alguém toma uma atitude... E aí perguntam pra ela se ela pudesse mudar aquilo que ela fez, como seria. E aí para tudo, a música para, e o palco começa a rodar ao contrário. E aí a cena que ela tomou aquela atitude volta a ser toda reconstruída.
Ah, estilo voltando no tempo, assim?
Exatamente.
Ah, eles do caralho.
Com o efeito do palco rodando e os atores voltando nas ações que eles tiveram. É muito forte. Isso é muito forte.
Que maneiro. É bom esse artifício, né? Eu só tô filha da puta que eu não ia assistir esse filme, mas eu mudei de ideia por conta do John Krasinski ainda, do programa. E, caraca, vou dar uma chance aí pra fita. Eu ouvia a música, e realmente a música é muito do caralho mesmo. Mas eu ia passar batidão, assim.
Mas pra mim ainda a melhor parte é o Hamilton tendo uma batalha de rap contra o Thomas Jefferson no Senado americano pra decidir qual é a forma de economia que eles vão tomar. E aí eles começam a discutir, pá, aí chega o George Washington e fala, não, a gente vai ter que discutir isso da forma certa. Aí cada um puxa o microfone, tá ligado, ao George Washington. Senhoras e senhores, de um lado, Thomas Jefferson. Aí o Jefferson vai lá, faz a rima dele. Agora, se defendendo, Alexander Hamilton. A Hamilton vai lá e faz a rima dele. Tonight, but you're here with us in New York City. Are you ready for a cabinet meeting, huh? The issue on the table.
Secretary Hamilton's plan to assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir.
Life, liberty, and the pursuit of happiness. We fought for these ideals, we shouldn't settle for less. These are wise words, enterprising men quote them. Don't act surprised, you guys, cause I wrote them. Ow, but Hamilton forgets. His plan would have the government assume state debts. Now place your bets as to who that benefits. The very seat of government where Hamilton sits.
Not true.
Ooh, if the shoe fits, wear it. If New York's in debt, why should Virginia bear it? Our debts are paid, I'm afraid. Don't tax the South, cause we got it made in the shade. In Virginia, we plant seeds in the ground. We create, you just wanna move our money around. This financial plan is an outrageous demand, and it's too many damn pages for any man to understand. Stand with me in the land of the free. Pray to God we never see Hamilton's candidacy. Look, when Britain taxed our tea, we got frisky. Imagine what gon' happen when you try to tax our whiskey.
Thank you, Secretary Jefferson. Secretary Hamilton, your response.
Thomas, that was a real nice declaration. Welcome to the present, we're running a real nation. Would you like to join us? Or stay mellow doing whatever the hell it is you do in Monticello? If we assume the debts the union gets, a new line of credit, a financial diuretic, how do you not get it? If we're aggressive and competitive, the union gets a boost, you'd rather give it a sedative? A civics lesson from a slaver, hey neighbor, your debts are paid cause you don't pay for labor. We plant seeds in the South, we create, they keep ranting. We know who's really doing the planting. And another thing, Mr. Age of Enlightenment, don't lecture me about the war, you didn't
fight in it. Gosto pra gente gravar um cast, Jim.
Puta, por favor.
Mas aí, o que mais? O que você tem consumido aí e tal? O que aconteceu na sua quarentena? Você ficou... Você está jogando no time dos desempregados agora?
Estou jogando no time dos desempregados. Demissão do meu emprego, como se alguém quiser me contratar, obrigado.
Fica aí, o currículo tá no final do podcast, narrado.
Eu entrei no time dos desempregados, não quero falar disso porque eu fico triste, mas...
aí eu puxando o papo.
O resultado da quando a gente estiver pronto, mas eu quero falar de outra coisa, na verdade. Esse podcast é pra ser alegre. No final do ano a gente fala de coisa triste.
Você pode tudo, vamos fazer um só notícia. Vamos copiar o programa também do Diogo Brasil.
Não. Quer falar do assunto? Tá bom. Eu trabalhava num emprego.
Eu não quero nada.
Ah, tudo bem. Eu estava no. Eu prestava serviço para uma companhia a qual eu estava muito tempo lá. E eu não ia ter, eu não via mais possibilidade. Eu vou falar aqui, se foda agora. Você puxou, não vendi, não adianta digitar no chat. Não adianta digitar no chat. Eu vou falar.
Que filha da puta.
Que se foda, agora eu falo. E que, mano, eu não tinha mais como crescer naquele lugar. É isso. E eu tava de saco cheio do que eu fazia. E eu odiava, eu passava o dia inteiro reclamando no Twitter e com os meninos do chat da vida.
Isso era real mesmo.
E teve lá que eu olhei e falei, mano, eu mais tô sofrendo e chorando à noite do que fiz, tá ligado? E aí eu pedi as contas e foda-se, é isso. Não tem um resumo muito grande pra fazer, não. Essa é a minha vida. Chorar e desistir das coisas.
Mas é a quarentena, né? A quarentena deixa a gente assim, pronto pra chorar, a qualquer momento. Porque a gente quer muito que a vacina fique pronta. E aí a gente chora. Aí quando o Atila fala alguma coisa no Twitter, a gente chora também.
Gente, vou ser bem com vocês. Eu também quero a vacina, pá. Mas vamos combinar. Tipo, o pessoal tá, não, porque a vacina vai chegar no posto. Que desenvolve uma vacina. Porra, a vacina funciona. Qualquer uma delas, a vacina de Londres funciona, vai.
Ah, britânico, caco agora.
Não, qualquer uma delas, foda-se. Qualquer uma delas que funcione. Qual é a chance de Osasco ser vacinado tão cedo assim?
A Mogi das Cruzes.
É, Belfor Roxo, tá ligado? Gente.
Piraporinha do Oeste, né? Isso é foda.
Campina Grande, não vai demorar, gente. Lembra? Então se cuida, álcool gel aí, máscara.
Aprende a ficar demorar. Em casa, filha da puta.
É, caralho. Não.
Caralho.
Precisa sair.
Fica aí tomando... Não, beleza, aí é outra situação. Mas você fica aí tomando cerveja no boteco da esquina... Puta que pariu, mano. É foda. Eu já falei muito disso aqui no podcast, já tô ficando até... Até ataca a minha úlcera já. Mas, porra, você fica saindo pra dar rolê, aí é foda. Não, eu tô pra... faz 5 meses já dentro de casa. A única coisa que eu consigo conversar é com os caras no podcast.
Cara, eu acho assim. Qual é o sentido? E agora é uma dúvida real oficial. O que é tão urgente que você precisa fazer na porra de um shopping?
Nossa, isso. Mas tá aí, ó. Isso é uma coisa de paulista filha da puta, né, cara? Eu acho que a gente falou dessa parada, né? Da galera andando de carro.
A gente falou.
Isso é coisa de...
Não é só coisa de paulista filha da puta. Por quê? Eu vi uma matéria em Santa Catarina, eu acho, ou Paraná. Sei que o Paraná também só tem filha da puta, né? Bolsominions do caralho. Mas não vem ao caso. Os únicos paranaenses que eu respeito é Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, e... só o Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos.
Eu ia falar do Erivan, mas o Erivan é baiano.
É, caralho, nada a ver, tá do outro lado.
Nada a ver.
É meio puta que pariu. Mas, era a abertura do shopping, né? E aí tinha a jornalista lá, coitada da moça, tendo que trampar. Ela vai no tiozinho e pergunta, o que você vai fazer aqui? Aí o tiozinho olha pra ela e fala, eu vim pagar uma conta, acho que as lotéricas estão abertas. Eu vim pagar a conta, eu vim trocar um sapato e eu vim almoçar no shopping que eu tava com saudade, né? Irmão, tá com saudade de almoçar no shopping?
Aí você tá... irmão, saudade do shopping, pai. Que isso?
Saudade de shopping, pelo amor de Deus.
O último lugar que você tem que ter saudade, cara.
Shopping, caralho.
Não, vá tomar no cu, velho. Tudo caro, cheio de gente. Tem que... Nossa, mano. Ar-condicionado no talo, frio, filha da puta.
No meu antigo trampo, quando eu estava nele presencialmente, tinha um shopping lá perto. E eu passava dentro do shopping rigorosamente todos os dias. Por que eu passava pelo shopping rigorosamente todos os dias? Pra cortar caminho. Porque dentro do shopping eu conseguia sair na rua que eu queria. Se eu tivesse que passar por fora do shopping, eu ia ter que subir um ladeirão. Então eu entrava por dentro do shopping e cortava. Não, mano, que shopping, gente? Pelo amor de Deus. Quem, por que um ser humano tem a capacidade de pegar os seus filhos, suas crias, o seu DNA que anda por aí, colocar dentro de um carro?
Tá sendo bem específico.
Porque você tem que demonstrar carinho pro filho. Colocar a criança dentro da porra de um carro.
Não concordo, mas tá bom.
E levar esse filho da putinha na merda de um drive-in.
Mas isso. Isso é coisa de filha da puta mesmo. Não tem dentro de explicação, não.
Explica. Por quê? Qual é a necessidade que você tem de assistir um filme dentro do carro?
Não, e um filme que não é nem lançamento. Dá pra você baixar aí.
Assistir Shazam dentro do carro. Não faz sentido, gente. Shazam.
Porque, porra, se você tem um carro aí pra levar, você também tem uma internet na sua casa, né? Eu tô aqui julgando mesmo e... pau nos seus cu. Mas, porra, baixa aí, mano. Chama o Caco. O Caco é cheio dos links.
O próximo projetor vem aqui em casa.
Pois é. Você podia cobrar, né, Caco? Pra fazer um esquema aí desse projetor aí.
Cara,
aluga ele. Cara,
quando eu tava vendo o pessoal fazendo aquelas manifestações contra o Bolsonaro e colocar os projetorzão bonito assim no prédio, né? Eu resolvi testar com o meu. E eu coloquei na parede da vizinha. E funcionou, viado. Chegou.
É muito longe, né? Quantos metros?
Eu não sou horrível com matemática, deve ser uns 7 não, metros, tá. 8 metros.
Um pouco
assim. Não, mas ele chegou bonitão assim, tá ligado? É que eu não coloquei nada pra rodar, eu coloquei ele só na tela inicial dele. Mas ficou bonito e provavelmente a vizinha teve um susto, porque a tela inicial dele é um azulzão, tá ligado? O azul do Dr. Manhattan. Provavelmente ela tomou um susto.
Não sei. Você devia ter colocado aquela tela padrão de DVD, sabe qual é? Que nunca bate no canto.
Eu prometi.
E deixado ali, nossa, ia virar uma festa.
Eu prometi que eu ia colocar um pornô, só que eu desisti da ideia.
Aí ia ser mancado com a velha também, né? Ou talvez não, né? Ou às vezes desperta uma libido nela que ela nem sabe onde vem. Dá uma alegrada.
Mas eu gosto do meu projetor, ele é baratinho, tem bem mais caros que ele no mercado. E ele é bom, ele é bem útil.
Eu queria pegar, mas aí eu desisti. Falar em coisas que compramos e estamos comprando na quarentena, igual você falou do seu fone. Do seu microfone, na verdade. Eu agora vou jogar no time dos PC Gamer.
Olha.
Montando um computador, cara. Você acredita numa coisa dessa? Eu que sempre fui averso a essa classe social.
Por quê? Esses
burgueses safados. Porque eu sempre achei caro, velho. Eu sempre achei muito caro pra uma parada que eu não tenho costume. Tipo, jogar. Eu não tenho costume de jogar no computador.
Mas é bom.
Não tem só. Eu tô ligado que não tem só isso. Mas, tipo, o que que aconteceu nessa quarentena? Pra variar, né? É, desgraça é pouco. O meu PC de trabalho deu um... Eu falo PC de trabalho, mas quem vê pensa que eu tenho outro PC, né? Mas eu só tenho um. Mas o meu notebook, ele simplesmente parou, cara. Ele parou e ele falou assim, not today, desisto de você e é isso. E, cara, eu tive que formatar... Não, eu tive que formatar meu PC, perdi tudo que eu tinha. Trabalho de cliente, nossa, tomei no rabo. Aí, tipo... Consegui salvar uns bagulhinhos lá, nada a ver, que eu nem acabei nem usando. E aí eu falei, mano, isso aí não pode mais acontecer. E aí eu tava conversando com meu irmão, falei, mano, vou comprar um PC, vou montar um PC. Mas olha, vou contar pra você, é caro os bagulhinhos. Nossa, cara, bicho, é uma pedrada. Cada mano, coisa uma facada.
Pegar um teclado que pisca...
É, essa é a minha métrica pra saber se eu sou um PC gamer ou não, né? Se o teclado piscar...
Mas meu computador normal, eu montei ele. Eu comprei todas as peças dele, né? E ele não ficou tão caro assim, né? Ele não é um PC game, puta que pariu, até porque eu não jogo nada. Eu esqueci até de comprar a placa de vídeo, pra você ver como eu sou merda. Mas.
Tá perdidaço na vida.
Eu acho que eu comprei ele em 2013. Acho que eu comprei ele em 2013. A única coisa que eu troquei nele até hoje foi a placa de rede que ela queimou. O resto é tudo do que eu comprei.
Ah, então, pô, você tá... E então, tá funcionando pô, zeradinho?
Zeradinho. Por que que só usou ele pra assistir Netflix e editar podcast, né, mano?
Ah, mas até editar podcast é um trampinho ainda.
É, mas eu faço... Puta, o dia que a gente fez o trabalho do vídeo da faculdade, moleque, como aquele bichinho sofreu. Porque era muito vídeo que eu tava editando. A track do Sony Vegas era gigante.
É, e você meteu ali no Premierezão, no Sony Vegas, né?
Eu tava no Vegas, e moleque, como aquele computador sofria. Ele tem a luzinha em cima, que pisca, a vermelha da memória, né? Ela tava acesa, ela tava...
É, nem apagava, nem
ela
apagava.
Ela tava pendente pra mim, ela tava... Tá... E eu postando o bicho 4 horas da manhã, meu Deus, eu pensei, coitado desse computador, eu esmirilhei o bichinho, viado, mas ele aguentou.
Você desliga ele, ele desiste, né?
Não, teve uma hora que ele, teve umas duas vezes que ele apagou sozinho, eu falei, meu Deus. Aí eu ligava ele e tava no autosave do Vegas, graças a Deus. O Vegas tem
essa aqui é uma parada, né? Ele isso que é foda, cara, pra quem mexe com edição de vídeo... Não tem a mania de ficar salvando toda hora. Mano, dá um pepino, o bagulho já era. Aí eu decidi...
Essa é a porra do Sony Vegas. Sony, arruma essa merda. O Vegas tem o autosave dele. Que não é um autosave comum. Que você cria o arquivo e ele vai salvando sozinho. O que ele faz? Você vai criando a track. E se alguma coisa acontecer e o computador parar do nada... Da próxima vez que você abrir o Sony Vegas, ele vai perguntar se você quer abrir o arquivo da forma que ele tava. E aí você responde, você quer ou não, né? E aí quando você aperta OK, ele abre da última vez onde você parou. Só que essa merda só funciona se o computador desligar. Se você fechar o Sony Vegas sem querer, isso não funciona. Você perdeu tudo.
Se foda.
Ele só funciona se o computador parar do nada.
Então, mas ele volta e volta funcional? Volta funcionando?
Volta funcionando. Se o computador desligar, ele volta funcionando. Às vezes.
Tá, entendi. Entendi.
Já perdi de podcast por causa disso, inclusive.
É, mas é histórias da vida, né? Agora logo menos aí, galera. Vou streamar aí, fazer umas streamings. Vou virar gamer, fazer um streamer da Nerdcida, ganhar um dinheiro aí. Já vamos se inscrevendo aí nas Twitches aí pra você seguir a gente. Não sei como vai funcionar, porque eu não faço a mínima ideia. E não vou jogar nenhum jogo que vocês queiram também, que eu vou jogar só Donkey Kong, jogo velho.
Minecraft, vamos jogar Minecraft.
Minecraft, só jogo que ninguém quer mais. Ninguém quer mais jogar. Minecraft é famoso, hein, falando isso?
É pra caralho.
É mesmo? Eu sou totalmente avulso das coisas. Não me entra na cabeça, por que um jogo de bloco, de bloquinho, faz tanto...
Eu jogo Minecraft só no modo criativo.
É publicitário, né?
É, publicitário é tudo otário. Eu queria falar de uma coisa que eu tô fazendo. Eu comecei a fazer novamente nessa quarentena.
Pois fala, você pode falar tudo, Caco. Aqui hoje é pra abrir o coração.
Foi em homenagem ao pequeno Caco. Eu era um pequeno infante. Eu, um pequeno infante, lá pelos meus 8 anos de idade, criança marota, vi os amigos da minha irmã jogando RPG. E um dia. Por que eu tô dando essa volta toda? Foda-se, esquece essa volta. O que eu tô fazendo nessa quarentena? Eu ia dar uma volta imensa pra nada.
É que a gente tem que ganhar, tem que reter o ouvinte, cara. Tem que ter uma hora esse podcast, vai, só falta 10 minutos. Continua falando.
Cara, eu tô lendo Senhor dos Anéis. É isso. Eu voltei a ler Senhor dos Anéis.
Cara, encurtou tudo.
Eu dei uma puta volta a falar de quando eu li o Hobbit e aí eu li o Senhor dos Anéis a primeira vez. Foda-se, eu tô lendo Senhor dos Anéis de novo. Eu li quando eu era. Eu não era tão pequeno assim quando eu li o Senhor dos Anéis. Eu li o Hobbit quando eu era pequeno. Eu devia ter uns 8 anos, 9 anos quando eu li o Hobbit. E eu devo ter começado a ler o Senhor dos Anéis ali pelos uns 12, 13. Porque eu era aquele jovem chato que você acha muito inteligente. Porque eu lia Harry Potter.
Sim. E eu falo, a palavra foi certeira, né? Chato.
É, insuportável. E eu li o Senhor dos Anéis, pesado, era denso. Mas eu li só pra falar que eu terminei de ler, porque eu gostava do filme. E falava, vou terminar de ler essa porra, vou provar que eu consigo. E li os três. Anos depois eu comprei a versão estendida? A versão estendida não, a versão estendida é o DVD. Eu comprei o volume único do Senhor dos Anéis. E eu não consegui ler com. Eu li com 13 anos e eu não consegui ler com 18. Basicamente foi isso. Eu não consegui passar a festa do Bilbo. Na verdade, se eu não me engano, eu fui até a Valfenda quando eu comprei essa versão. Porque ele é os três livros num volume só. Então eu lia e olhava pra trás e falava, meu Deus, eu nunca vou terminar. E aí eu bodiei do livro, da segunda vez que eu li.
Ah, isso aí desistiu, largou a mão.
Eu desisti, larguei mão, ele tá aqui largado. Mas como bom consumista que eu sou, eu comprei as versões da HarperCollins, que são as novas versões bonitonas do Senhor dos Anéis, e eu voltei e resolvi voltar ali. E, meu Deus, como o primeiro livro demora pra acontecer alguma coisa. Cara,
na volta, né? Você tem que ganhar o leitor aí, é o que a gente tá falando agora.
Não, você não ganha o leitor, você perde o leitor. Eu reassisti os filmes agora há pouco tempo, a versão estendida deles. E aquela parada da festa do Bilbo, o Gandalf chamar o Frodo pra aventura, falar, você tem que ir lá, tal, leva o anel pra Rivendell. E todo o caminho deles, até Brim, Passo Largo e tal. O ritmo do filme é bem rápido. Maluco, eu tô no quinto capítulo e os caras ainda estão no condado. Eu não lembrava que demorava tanto assim que os caras saíram do condado.
Mas é por conta da quarentena também, né? Não pode ficar saindo de casa.
Eu tô no quinto capítulo. E os caras nem acharam o Aragorn ainda. Os caras acharam o Merry agora. Eles estavam separados. Estava Sam, Pippin e Frodo de um lado e o Merry do outro. E tô tipo, eu ainda vou ter que passar pelo Tom Bombadil. Que é um sacaço. Mas eu tô relendo Senhor dos Anéis e eu espero conseguir terminar um dia.
Você falou que ia ler o Hobbit também. Você começou?
Não comecei a ler o Hobbit. Porque o Hobbit eu reli há pouco tempo, né? Eu li o Hobbit quando eu era pequeno. E eu reli o Hobbit quando saiu o último filme. Quando saiu o último filme, eu comprei o Hobbit, que eu também não tinha, era emprestado quando eu li pequeno. Aí eu comprei o Hobbit e reli o Hobbit. Mas o Hobbit é tranquilo, o Hobbit é legal. O Hobbit, ele é um livro infantil, né? Então a leitura dele é muito fácil, a leitura dele é muito ágil.
Entendi. Eu nunca li o Hobbit. Eu até tava falando contigo, né, no grupo, que eu nunca li o Hobbit. E eu não lembro se eu terminei o Senhor dos Anéis, na verdade.
Olha aí.
Primeiro Senhor dos Anéis, eu sou uma farsa.
Não, eu gosto do universo do Tolkien, só que o primeiro livro, A Sociedade do Anel, ela é bem... Até eles saírem de Rivendell, puta que pariu. É umas paradas que... Ah, eles encontraram os elfos na floresta. Os elfos que estão indo pra Valinor. Eles encontraram o elfo. Aí eles param com o elfo. Aí eles passam a noite com o elfo. Pra no final o elfo falar, sabe aquele cavaleiro preto que tá perseguindo vocês? Sei, ele é do mal. Cuidado. Ah, mas o que eles são? Ah, puta, eu não posso falar o que eles são. Aí o Gandalf fala pra você, hein, caralho. E vou embora. Sendo que no capítulo anterior, o Gandalf, o Frodo pergunta, e essa parada do anel? O Gandalf fala, acho que eu não sou a pessoa mais indicada pra falar isso pra você não, caralho. Vai aí.
É tipo um RPG mesmo, né? Você chegou no cara errado, ele não vai falar nada não, mano. Você tem que chegar com meia história preparada já.
Eles nunca jogaram com galocha mestrando.
Não, o Galocha é bom. Saudade do Galocha. O Galocha faz tempo que não grava, né?
Saudades com o Galocha. Saudades de jogar RPG com vocês, inclusive.
É, mas tá chegando aí, hein? Esse aqui... Estão preparando aí a surpresa, hein, gente? Tudo depende do editor, vamos ver.
Eu tô enrolando pra editar. 3 meses.
Até a hora que perdeu o arquivo.
Não que eu fiz backup dele em uns 4 lugares diferentes pra isso não acontecer.
Ah, tá. Nem, ó, nem conto com o meu áudio que eu, meu PC já foi pro caralho. Menos mal. Mas tá chegando, hein? Tá chegando a gente botar a história do Pet Covid na, no mundo.
Pet Covid.
Né? A sua facada, o seu personagem que não presta pra porra nenhuma.
Ah, porque o seu presta, né?
Não, eu também não acerto um dado.
Não, você tá falando que, eu sou, que a história do Pet Covid, e você já falou esses dias do seu personagem Pet Covid, o nome do seu personagem não é Pet Covid, tá? Só pra te lembrar.
Não, o meu não, é o do Gui. Era o do Gui, na verdade, né?
Não, o do Gui é... Eu não sei, eu não lembro mais.
Só que daí tava muito recente quando a gente gravou, tava muito próximo aí, tava muito delicado o momento. Agora é festa, né? Agora tudo é festa.
Agora é festa.
Tudo é festa. Mas e aí, Caco, o que você acha do Jeff Bezos ganhar mais de 1 bilhão no dia?
Cara, eu vi a galera comentando, falando, olha aí...
Pergunta totalmente aleatória.
Se quisesse acabar com a fome no mundo, acabaria? Concordo, mas... E você acabaria com a fome do mundo? Acho que é essa a pergunta que a pessoa tem que se fazer, tá ligado?
Com 1 bilhão?
É.
Ixi, daí ainda sobra.
A primeira coisa que eu pensei quando eu vi...
Churrascão, maluco. Churrascão pra todo mundo.
Caralho, eu pagaria fácil minha faculdade. Você vê o meu desespero. A primeira coisa que eu pensei.
1 bilhão na conta, rapaz. Churrascão liberado. Pau no cu dos veganos.
Assim, eu acho que bilionário tem que se fuder. Sim.
Tem, acho também, acho também.
Agora, vai falar com o cara...
Até a hora que eu for bilionário, caso um dia eu seja bilionário, é um de ideia.
Agora, olhando pela visão do cara, vai falar que você não queria, tá ligado?
Porra, não.
Mano, eu vi uma menina hoje no Twitter falando, ela, eu faço podcast, pai, eu não ganho nenhuma grana. Se eu começasse a ganhar porque ela tem um podcast que é mais voltado pra esquerda, né? Se eu começasse a ganhar grana, o pessoal ia ficar me comparando com um liberalzinho de merda. Eu fiquei tipo, malandro, é o seu trabalho, o que você tá falando?
Vai ser o trampo aí.
É, vai ser o trampo, ganha seu dinheiro, caralho. Eu gosto do pessoal de esquerda, eu me vejo com a pessoa de esquerda, mas às vezes vocês perdem a mão, gente, pelo amor de Deus. É o trampo da menina, deixa ela ganhar o dinheiro dela, caralho.
Ai, ai, ai. Essa quarentena é louca. E pra encerrar aqui, a última pergunta aí. Você acha que a gente vai... Tem muito tempo aí de quarentena? Como é que tá? Como é que tá aí na sua cidade? Conta aí.
Conta aí. Tá que... cidade que é a mesma que a sua, né?
Não, a cidade não é. O estado até pode ser. Porque a gente tá em dois cantos diferentes, né? É quase...
É verdade.
Né?
Mas é...
O problema é que, assim, se a gente for de trem pra uma, de uma casa até a outra, a gente vai gastar aí umas 2 horas e meia. Só que se a gente for de carro, é 20 minutos. Que é uma reta só. Só que o trem dá uma volta tão grande.
Não, não é 20 minutos, mas é tipo...
É, 20 minutos não, mas é bem menos. É uma horinha, vai, a gente ia gastar. Na minha
casa, ó, daqui de casa pra Itaquera é 34 quilômetros, eu acho. É, se não errar o caminho, que nem eu erro todas as vezes, né?
Mas enfim, e aí, o que você acha? Essa quarentena vai acabar? Vai acabar esse ano? Qual que são suas métricas aí do ano?
Hoje, no dia da gravação desse podcast, que no dia 23, né? Não, a gente começou no dia 22. São Paulo tinha batido... São Paulo e o Brasil tinha batido o recorde de novos casos, né?
Olha aí. É sempre campeão, né, brasileiro?
A quarentena ainda existe? Essa é a pergunta que eu faço. Porque, mano, o pessoal já tá no botecão, botou jogo de futebol, O cinema que tá...
Inclusive, amanhã tem jogo de São Paulo.
Tem jogo de São Paulo. Um tricolor. Mano, o cinema que tá fazendo pesquisa pra volta de cinema. Cara, o Brasil, ele vai sair da quarentena porque ele não quer mais fazer quarentena. É isso. Não é por causa da economia, não é por causa... É porque o Brasil cansou.
Meio cabuloso, né, cara, essa visão. Meio, sei lá. Esses dias eu fui sair de carro pra dar uma esticada e também tinha uma galera, tipo, bebendo cerveja no bar. Aí eu fico meio assim, caralho, mano, tô... Faz quanto tempo? A gente tá uns 5 meses? 4 meses, vai. 5 meses, né? Que foi março? É, vai fazer uns 5 meses de quarentena, fudido da cara, dentro de casa, cada um com uma nóia aí diferente, ansiedade no talo. Eu saí e tinha a galera lá, feliz da vida, tomando cerveja. Falei, caralho, que filhas da puta.
E, mano, vai ser muito difícil controlar o Covid no Brasil. Eu lembro que a gente gravou um cast, acho que foi de filmes de pandemia, de zumbi, acho que foi esse. A gente começou a discutir sobre a parada do papel higiênico, né? Que tava faltando papel higiênico nos mercados e tal, o brasileiro correu e comprou tudo. E o Alex André fala que o pessoal na Europa tá mais acostumado por conta de guerra, que eles passaram por duas guerras e várias guerras internas, né? E na Europa eles estavam mais acostumados. E o Brasil nunca passou por uma situação dessa. A gente passou por uma monarquia que só prejudicou os índios, né? A gente passou por guerras, uma guerra interna de 32 que afetou São Paulo apenas. E você, tá bom, teve guerra dos canudos e tal, mas guerra dos farrapos, mas também são guerras dentro de estados em períodos diferentes. E contra outros países, a guerra sempre foi nos outros países, né? Brasil e Argentina foi no território que hoje é o Uruguai. Brasil e Paraguai foi no Paraguai. Na Segunda Guerra Mundial a gente mandou gente pra guerra. A guerra não foi aqui no nosso terreno. Então a gente nunca aprendeu, a gente nunca passou por uma situação de que a sociedade deveria se unir. A gente passou situações difíceis economicamente na nossa história, mas aí é cada um por si, tá ligado? Mudança do plano real. Puta, é difícil todo mundo, o preço tá mudando todo dia por causa da inflação. Mas é cada família por si, tá ligado? A gente nunca viveu uma coisa que a sociedade deveria se unir pra um bem comum. A união do brasileiro é na Copa do Mundo, caralho.
E olha lá ainda, né?
E a gente vai tomar uma porrada forte do Covid-19 por causa disso, tá ligado? Ah, meu avô, não, meu avô fica querendo fugir de casa. Porque, parça, a vida inteira dele foi fora de casa. Ele nunca teve que viver dentro de casa.
Você tá querendo dizer que é o costume e não deixa a gente mudar, é isso?
Sim, é o costume que
também.
Não, e não é só velho, tem gente nova e tal. Mano, a galera começou a fazer quarentena, viu que as coisas não mudaram e vai sair. E vai sair cada vez mais gente. E as coisas vão. Os shoppings voltaram, o futebol voltou, as coisas estão voltando. Quem me garante que daqui a pouco as empresas não começam a cancelar o home office?
É, isso vai ser foda mesmo.
No Brasil, a vida vai voltar ao normal porque a galera cansou de ficar em casa. É isso. E teve gente que nem ficou em casa, teve gente que nem fez quarentena.
É, pois é. Ah, bela visão, viu, você. Acho que é um bom encerramento aí pra esse podcast. A gente tentou fazer o mais possível explicar o que a gente tava fazendo. Manter tudo nas boas notícias. A gente devia fazer um podcast só com notícias boas, né?
O Bolsonaro continua com o Covid-19.
Só com notícias ruins, então. O bicho tá vivo.
O bicho tá vivo.
O bicho tá vivo. Capeta na terra.
Conferiram, ele ainda tá respirando. Não sei se essa é uma notícia ruim pro Brasil em geral ou pra esposa dele. Tu viu que a esposa dele não tá com Covid?
Vi. E ele já tá no terceiro positivo, né?
A gente tem duas teorias aí que podem ser confirmadas, né? Que ou realmente pessoas assintomáticas não passam, porque os sintomas dele são leves. Ou o capitão hétero cristão não tá comparecendo, né?
Não tá beijando a boca, sem beijinho na boca.
Fica aí a dúvida. Será que a cloroquina deixa a pessoa broxa? Essa pergunta.
É o que não tem nenhuma comprovação também, né? Então, tudo fica aberto aí.
Né? Quando seu pau cair por causa da cloroquina...
Caraca! Ai, é a forma mais aleatória de encerrar um podcast. Ai, Caco.
Não é o lugar que o presidente caia, né? Se cair, né?
Antes o dele que o meu.
Caco,
acho que encerramos por aqui então, essa semana. Muita saúde na coletividade, graças a Deus, já dizia o Racionais, certo? Uhum. É isso, né? Até semana que vem?
Até semana que vem, continua.
A gente não, né? Porque a gente vai gravar ainda. Continua em casa, por favor. Continua em casa que eu quero sair pra tomar minha cervejinha.
Você quer fazer a economia, o filho da puta? Que fica, a economia tem que voltar. Você quer fazer a economia voltar, você comer laranja? Sabe o que você faz? Você controla a porra da doença. Controla a porra da doença que a economia volta, caralho. Pô, você acha que abrindo a porra do restaurante do seu Zé vai lotar de gente? Não vai, filha da puta. Seu Zé vai fechar a porra da merda desse restaurante, porque ele não consegue comprar aluguel, ou ele vai abrindo e vai ter de cliente pra comprar os bagulho dele.
Pistolou.
Caralho.
Bom, gente, é isso. Até semana que vem. Tchau.